Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, profissionais da imprensa aqui presentes, senhoras e senhores, eu venho ao plenário desta casa para, diante dos meus pares, prestar contas sobre as iniciativas que tomei na qualidade de ministro de Estado dos Transportes, cargo que assumi em janeiro deste ano, após receber um honroso convite da presidenta Dilma Rousseff. No momento em que me dirijo a Vossa Excelência, senhor presidente, e aos meus colegas de parlamento, agradeço a oportunidade de relatar o trabalho que desenvolvi neste curto período e, sobretudo, reitero minha determinação de contribuir pessoalmente para a elucidação dos fatos que levaram à minha renúncia ao cargo. Venho aqui com a consciência tranquila daqueles que jamais deixaram de pautar-se pela ética e pelo compromisso com a boa gestão do bem público. Penso que o Senado, no pleno exercício da sua prerrogativa de sustentar e também fiscalizar a administração pública federal, é o foro mais adequado para os esclarecimentos que quero prestar. Por esse motivo, reassumi meu mandato e solicitei que fosse marcado esse encontro, mantendo um silêncio respeitoso nas últimas semanas, na expectativa de aqui, e primeiramente aqui, relatar os fatos e responder a todos os questionamentos que se fizerem necessários, com clareza, com equilíbrio e sinceridade. Minhas colegas senadoras, senhores senadores, nos mais de 6 anos em que fui ministro do governo anterior, jamais houve oportunidade em que a lisura e a clareza dos meus atos tenham sido questionados. Foram anos de trabalho incansável, na companhia de colegas como o ministro Paulo Bernardo, o ministro Guido Mantega e a então ministra Dilma Rousseff, e ainda sob a liderança do presidente Lula. Jornada também acompanhada por governadores, prefeitos, empresários, deputados e muitos entre Vossas Excelências, com quem pude conviver de perto no exercício de minhas atribuições. Em momento algum, repito, em momento algum, pedi ou determinei a ação de que eu pudesse me arrepender ou me envergonhar. Como é possível agora, e somente agora, ser submetido a julgamento desprovido de provas e de forma tão sumária? Renunciei ao cargo de ministro no momento em que, diante dos ataques violentos contra mim deferidos, não recebi do governo o apoio que me havia sido prometido pela presidenta Dilma Rousseff. Deixei o Ministério dos Transportes convencido de que aqui, no Senado, para onde fui trazido pelas mãos do povo do meu Amazonas, eu poderia esclarecer os fatos e recolocar esse debate no seu devido lugar. Com a permissão de Vossa Excelência, senhor presidente, gostaria de oferecer um relato acerca da minha trajetória e das iniciativas tomadas em minha última gestão e também sobre outros fatos amplamente noticiados pela imprensa envolvendo minha vida pessoal e a de familiares meus, que exigem um esclarecimento. Organizei um conjunto de temas que passo a comentar. Em novembro do ano passado, encerrado o calendário eleitoral, fui procurado pela presidenta Dilma, então recém-eleita, para discutir a participação do meu partido, o Partido da República, do qual sou presidente nacional, no novo governo. Minha expectativa era retornar a esta casa, retornar à minha carreira política no estado do Amazonas e cumprir meu mandato de senador, contribuindo com ela aqui nesta casa. Tivemos 2 encontros antes que fosse recebida a cúpula do meu partido. E nessas ocasiões, nossa presidenta externou o desejo de que eu voltasse ao governo, justificando-se não apenas com o fato de eu ter sido seu colega ministro nas gestões anteriores, dividindo com ela as responsabilidades e desafios inerentes ao projeto de construir um novo Brasil, mas também com o nosso excelente relacionamento pessoal e político, aspectos que considerou importantes na condução de um governo de continuidade. Aceitei o convite e assumi em janeiro deste ano. Como é do conhecimento de Vossa Excelência, senhor presidente, de minhas colegas senadores e senadores aqui presentes, fui ministro dos Transportes nas duas gestões do ex-presidente Lula, convocado por uma das mais importantes lideranças políticas do nosso país para participar de um esforço que mudaria a história do Brasil. Aliado de primeira hora do nosso ex-presidente em 2002, acreditei no seu projeto e aceitei colaborar com seu governo. Para isso, abri mão da oportunidade de participar mais diretamente da vida e dos destinos do meu Amazonas, especialmente da cidade de Manaus, que tive o privilégio de administrar por dois mandatos consecutivos. Deixei a prefeitura no último ano de meu segundo mandato, numa gestão vitoriosa e bem avaliada pela população, convocada a oferecer minha experiência ao povo brasileiro em um setor notadamente marcado por deficiências gerenciais, baixo desempenho e corrupção. Já acumulava mais de 20 anos de vida pública e passara por muitos dos mais importantes cargos na administração do meu estado. Vir para Brasília foi um desafio para mim e, sob a liderança de Lula, conduzi o Ministério dos Transportes por quase 6 anos e meio, com a dedicação exclusiva. Fiz 2 afastamentos para disputar eleições. O primeiro deu-se em março de 2006 e janeiro de 2007, e o segundo entre março de 2010 e janeiro de 2011. Em minha primeira gestão, colaborei no esforço de ampliar o volume de recursos para investimentos e criar um programa sustentado de intervenções no setor de transportes. Naquele tempo, a pasta não dispunha de projetos e acumulava pagamentos pendentes. Não tinha credibilidade, com o apoio de toda a equipe do Ministério dos Transportes e respeitando as prerrogativas de cada dirigente, pude conduzir a retomada dos investimentos federais em transportes, abrindo um ciclo virtuoso que se estende aos dias de hoje. De 2004 para cá, muito foi feito e, certamente, a pasta recuperou seu protagonismo no processo sustentado de crescimento da nossa economia. Encerrei minha segunda gestão em março de 2010, quando apresentei meu nome para governar o estado do Amazonas. Ficou em meu lugar o atual ministro Paulo Sérgio Passos. Desliguei-me do ministério e afastei-me dos temas a ele relacionados. Disputei uma das eleições mais duras da minha carreira política, enfrentando adversários importantes e lidando diretamente com o jogo, muitas vezes sujo, da política. E nesse período, assim como ocorrera em 2006, vi brotar de fontes não identificadas denúncias caluniosas contra mim e familiares meus, que mobilizaram a imprensa do Amazonas, mas em momento algum mereceram a atenção da imprensa nacional. Tais falácias são as mesmas requentadas semanas atrás por veículos de grande repercussão, certamente induzidos ao erro de endossar informações improcedentes e acusações sem provas. Na premência de buscar o furo e exercitar o seu mais importante papel, o de fiscalizar a sociedade e apontar suas mazelas, tais veículos repisaram denúncias inverídicas, plenamente rechaçadas no passado recente, e nem mesmo os esclarecimentos prestados foram suficientes para estabelecer o contraponto. Independente do sofrimento imposto a mim e meus familiares, penso que esse é o papel da mídia e uma das marcas mais importantes da nossa imprensa, a liberdade no trato da informação. Aqui, senhor presidente, permito-me distanciar-me levemente dos assuntos do Ministério dos Transportes para elucidar um fato de grande importância e que causou-me extremo mal-estar. Tenho certeza de que meus colegas, assim como Vossa Excelência, compreenderão o profundo pesar que me abateu ao ver meu filho, alvo de ataques infames, com sua trajetória profissional colocada em xeque apenas pelo fato de ser meu filho, com a repetição de mentiras categoricamente esclarecidas num passado recente. Economista e publicitário, Gustavo tem formação acadêmica e o tino empresarial que justificam suas conquistas. É bem sucedido, mas não é um daqueles que se apropriam do dinheiro público em benefício próprio. Em 2005, acompanhado por outros dois sócios, meu filho criou a Forma Construções, incorporadora com que ingressaram no mercado imobiliário de Manaus. A empresa foi criada com capital social de R$ 60 mil e Gustavo teve 33,3% de participação, assim como os outros dois sócios. Em 2007, a empresa Forma realmente registrou ativos da ordem de R$ 52.314.787 milhões. Para que não pairem dúvidas, eu vou repetir: ativos decorrentes da captação de recursos junto a terceiros, diga-se, instituições financeiras, fornecedores e clientes compradores dos imóveis. O que os meus detratores esqueceram de informar, induzindo o jornal O Globo ao erro, é que naquele ano a Forma também registrou passivos da ordem de R$ 52.328.689 milhões. É sabido que o patrimônio líquido de uma empresa é formado pela diferença entre ativo e passivos, como é do conhecimento de todos, especialmente aqueles de boa fé. Toda empresa apresenta sua demonstração contábil, obedecendo, entre outras premissas, o regime de competência, reconhecendo ativos e passivos, independente do seu recebimento. No caso de uma incorporadora, a despeito do reconhecimento prévio, é normal que seus ativos sejam recebidos ao longo prazo, de acordo com a implantação e venda do empreendimento. Em outubro de 2009, Gustavo deixou a sociedade e vendeu a sua participação após 4 anos de operação, e o patrimônio líquido da Forma, Forma Construções, que atribuíram ao meu filho como crescimento do seu patrimônio. O patrimônio líquido da Forma era inferior a R$ 2 milhões que foram divididos entre os três sócios. E que conta fizeram? Por que fizeram essa conta? Pegaram a empresa como foi criada, com 60 mil reais de capital social, calcularam quanto é esse valor, qual é o crescimento percentual de 60 mil para 52 milhões. Mentira! O meu filho não é ladrão! Eu vou provar, porque eu tenho toda a documentação da Receita Federal, da Juscea, imposto de renda do meu filho, balanço patrimonial, e vou buscar, a correção dessa injustiça que cometeram com meu filho.